Atenção, cidadão itaipuense. Ao realizar poda de árvores, limpeza de lote ou descarte de móveis velhos, siga o calendário oficial de coleta de inservíveis. Consulte o calendário e veja a semana correta para o seu bairro. O descarte irregular pode gerar multas de até R$1.000. Descarte seus inservíveis somente na data certa e ajude a manter nossa cidade limpa e organizada. Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente. Governo de Santa Terezinha de Itaipu. Uma nova gestão para uma nova história.
Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar.
Atenção, moradores de Santa Terezinha de Itaipu. A melhor forma de combater a dengue é prevenindo. Não deixe água parada. Tampe caixas d'água, limpe calhas, troque a água dos vasos de plantas e elimine qualquer recipiente que possa acumular água. Se sentir febre alta, dor no corpo, dor atrás dos olhos ou manchas vermelhas na pele, procure um posto de saúde e evite a automedicação. Faça a sua parte. A dengue se combate todo os dias. Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu. Juntos pela saúde.
RadioCidadeVerão.com.br.
Santa Terezinha de Itaipu é referência em coleta seletiva. Mas essa conquista depende de você. Na hora de descartar o lixo, não misture recicláveis com lixo orgânico ou inservíveis. Recicláveis, plástico, papel, vidro e metal limpos. Inservíveis, fraldas, papel engordurado e panos velhos. Orgânicos, restos de comida e folhas. Separando corretamente, você colabora com o meio ambiente e mantém nossa cidade limpa e organizada. Governo de Santa Terezinha de Itaipu. Uma nova gestão para uma nova história.
A sua rádio 104.9 Cidade Verão FM. Cidade Verão FM.
Olá. Sou Neide, da Funerária Santa Terezinha. Com 23 anos prestando serviço funerário em nossa cidade, sei como é difícil esses momentos de tamanha dor. Nosso atendimento é com carinho e respeito. Passamos informações para que não tenham dúvidas. No primeiro contato, agilizamos o serviço o mais rápido possível. A espera torna o momento ainda mais doloroso. Sabemos também que cada um tem sua realidade, por isso temos várias opções. Quando isso acontecer, entre em contato com a Funerária Santa Terezinha. Estamos aqui para atender você e sua família, com respeito e sensibilidade, para deixar esse momento mais suave. Nosso atendimento é 24 horas com serviço funerário, cremação, translado aéreo e terrestre. Plantão pelo número 99975-5968. Funerária Santa Terezinha. Gente nossa para atender nossa gente.
Qualidade e confiança você encontra na Ótica Rubi, o mais completo portfólio de armações e óculos solares, os mais modernos equipamentos de tiragem de medidas e confecção de lentes. Estilo, agilidade e precisão de seus óculos. Leve sua receita para relojoaria, joalheria e Ótica Rubi e veja o mundo com outros olhos. Rua 1º de Maio, 290. Fone WhatsApp 3541-1486.
Prepare-se para um encontro especial com você mesma. Chegou Nativa Spa Uva Merlot, uma linha de autocuidado com fragrância magnética envolvente. A partir da combinação do extrato de uva e óleo de quinoa, ajuda a retardar os sinais de envelhecimento da pele. Nativa Spa é o boticário. Promoção válida até 13 de abril. Consulte condições nos canais de venda.
Investir em rádio tem muitas vantagens em comparação a outros meios. Os anúncios são flexíveis e podem ser direcionados a públicos específicos, tornando o rádio uma escolha inteligente. Enquanto outras mídias podem dividir a atenção, o rádio reúne comunidades em torno de conteúdos interessantes. Além disso, ele é visto como confiável e pode influenciar opiniões, tornando-se uma ferramenta poderosa para campanhas de marketing que realmente funcionam.
104.9, a sua rádio.
Toda segunda-feira às 4h45 da manhã, Prosa Rural, um programa da Embrapa, deixando o homem do campo bem informado. Não perca, é às 4h45 da manhã, toda segunda-feira, Prosa Rural.
Mais
Lar em Casa. Estamos de volta e de cara nova. Lar em Casa é um aplicativo de compras da Rede Lar Supermercados, disponível no Google Play e também no App Store. É um site simples, um design moderno, onde você encontra tudo em um só lugar. Aproveite o conforto de comprar em casa. Lar em Casa. Lar Supermercados.
Papelaria Costa Oeste, material escolar e para escritório, encadernação, suprimentos de informática, xerox, plastificação, brinquedos, presentes e muito mais. Rua Padre Bernardo, 1866. Para mais informações, mande uma mensagem no WhatsApp 984-266754. Papelaria Costa Oeste, com você no seu dia a dia.
Pra economizar e comprar bem, vem pra Merlin, que tudo aqui tem.
Olá, aqui é a vendedora Adriana da loja Merlin e trago uma super novidade para você. Agora na loja Merlin você pode realizar o seu sonho na sua casa planejada. Venha fazer seu projeto do quarto ou cozinha com a gente e ainda parcela no crediário da loja. Faça assim só na Merlin.
É na Merlin.
8h50.
Prefeitura em ação. Transparência e compromisso com a nossa gente.
É, Prefeitura em ação, compromisso e transparência com vocês. Estamos de volta aqui com esse bate-papo super interessante, né? Com a Circe Adriana e também o nosso vice-prefeito, Dr. Pedro, falando aí da Semana do Autismo. É, na verdade, a Semana Mundial, né, do Autismo, né? Ô, Circe, vamos falar um pouquinho aqui sobre os adultos com autistas? Como que a gente identifica, como que a gente identifica e qual as dificuldades que a pessoa adulta tem?
Nossa, olha, esse é um tema muito importante, né, porque o autismo subdiagnosticado, diagnosticado na fase adulta, ele traz uma liberdade para quem recebe o diagnóstico, né, porque explica tudo que ela sofreu a vida toda. São pessoas com inadequação social, não são todas iguais, né, mas grande parte delas, inadequação social, não se encaixam nos padrões, não entendem porque às vezes não conseguem manter um emprego, troca de emprego com, né, tem uma exaustão mental enorme, tem aquela demanda sensorial gigantesca, e aí a vida toda tratado como depressão, né? E a gente tem um índice de suicídio altíssimo entre os autistas subdiagnosticados e adultos, porque é aí a falta de tratamento ao longo de toda a vida. Você vem tratando isso como outras, né?
Quer dizer, tem um problema a vida toda e vai descobrir ali, né?
Mas também vem aquela libertação, né? Agora tudo fez sentido, né? Eu entendi por que eu sou assim, porque as pessoas... muitas vezes elas vêm conversar com a gente, né? Contam a experiência delas, falam, olha, minha vida inteira eu me senti esquisito, estranho, porque não conseguia entender porque eu não me encaixava, eu tentava me encaixar e não conseguia. Uhum. Em Foz do Iguaçu tem uma iniciativa muito legal, que é o GATEA, que é um grupo de apoio para autistas adultos. Uhum. Então, eles fazem reuniões quinzenais, se encontram, conversam sobre as dificuldades que eles têm, e saem, né, além das próprias reuniões, né, que são feitas em ambientes ali fechados, né, eles também saem. Então, eles vão jantar, eles vão no cinema, dentro do, né, do grupo que eles formaram ali. E é muito importante, porque você consegue se sentir entendido. Uma vida de incompreensão acaba se tomando forma, né? Então, hoje, o que
está...
Quer dizer,
chega uma conclusão,
chega,
né?
Chega uma conclusão, né? Você tem uma resposta. É. E hoje... Desculpe, doutor.
Não, pode falar. É só para complementar que a grande maioria do adulto, uhum, ele chega ao seu diagnóstico através dos filhos.
É.
Né? Porque é uma questão aí que já está sendo identificada e a gente... Concordo que é uma questão também genética, né?
Então, ia pedir, é genético isso?
Já vem numa questão genética. Uhum. E aí os pais começam a se identificar, poxa...
Eu era assim,
uhum, né? E eu seguia a minha vida toda assim. Uhum. E não se identificava assim, porque a época também não se falava abertamente.
Eram outros tempos, né?
Eram outros tempos.
Na escola mesmo, eu convido aí os telespectadores, ouvintes, né? Uhum. A colocarem a mão na consciência e pensarem se lá na escola tinha um amiguinho que era esquisito, né? A gente classificava assim na nossa época, era estranho, ficava no canto dele, né? Não interagia muito.
Não interagia, né?
E aí hoje a gente já consegue pensar, né? Se de repente, né, não era uma criança autista, né? E agora hoje um adulto autista. autista. E realmente, quando os pais têm o diagnóstico do filho, passa a fazer sentido. Olha e fala, ué, mas isso é um transtorno? Porque eu também sou assim. Pra mim, eu sou assim e tô trabalhando. E aí, a gente enfrenta aquela resistência que eu falei lá atrás, né? Em aceitar o diagnóstico. E aí, quando a gente traz isso pros pais, aí fala, olha, realmente, se você também é assim, vamos trabalhar.
Uhum. Né? E aí a aceitação fica mais fácil, fica mais leve, né?
A tecnologia tem ajudado na descoberta mais precisa sobre isso? Alguma coisa?
Sim, muito. Tanto a evolução da ciência, né? Uhum. Os estudos mais avançados, né? E a gente está vendo a evolução, mas isso é também da própria cultura que nós temos hoje, de estar se estudando cada vez mais e mais voltado ao autismo, né? Antes não se falava, não se estudava, era algo que se ficava alheio, ficava à margem, né?
Isso.
E hoje não,
ficava
hoje
escondido,
já se trabalha,
né?
Ficava escondido.
E hoje, nossa, a gente tem muitas informações aí disponíveis, cursos gratuitos, né? E também ações de conscientização para que os pais consigam identificar os sinais precoces, né? Porque ainda, muito embora tenha muita informação, ainda assim, eu tenho muitas famílias que a gente atende lá, que chegam, olha, só consegui diagnosticar meu filho com 4, 5 anos, porque eu fui no médico, pediatra, e ele falou para mim que eu tinha que esperar o tempo dele, porque ele é um menino, e o menino demora mais para falar. Ah, porque ela é menina, e menina é normal fazer assim, ou fazer assado. Então, os marcos de desenvolvimento têm que ser observados, né? Não são estáticos, mas os pais têm que estar atentos, têm que estudar, né?
Sim. E até os bancos escolares hoje, se tem as cadeiras que se fala mais abertamente, se estuda, tanto na área da educação quanto na área da saúde, né? Então, hoje se fala muito, se prega muito, e dentro dos bancos escolares lá, já tem as disciplinas que focam mais, né? Deixando uma abrangência maior.
E quais as principais dificuldades hoje que os pacientes têm de encontrar o atendimento, Sirs?
As filas imensas para atendimento na saúde pública, né? E além disso, né, a gente não tem problema só na área de saúde pública, né? De SUS, filas do SUS, né? Que eu vou falar a minha realidade, que é a minha cidade, que é Foz do Iguaçu, né? A fila ali para um diagnóstico está em média de 3 a 4 anos. Uma fila de terapias, 2 anos e meio, 3 anos.
Eita!
É impossível, né? Uhum. Não tem como tratar o autista adequadamente com esse tempo de espera. Você pega uma criança que perdeu a maior janela de neuroplasticidade dela, que é ali os 2, 3 anos, que é uma chance imensa de você ter aquela regressão de nível,
sim,
né? Do 3 para o 1, né? E aí acontece o contrário, que é o que a gente não quer, né? Que é um autista
acaba
que era
aumentando.
Nível 1... se transformar no nível 3 por falta de atendimento. E isso é revoltante. E aí também tem o outro lado, que são os planos de saúde, né? Que vem cada vez mais trazendo barreiras, dificultando, impondo restrições aos tratamentos. É uma briga, assim. A gente que é ali do jurídico tem muito trabalho.
A nossa doutor, realidade... mas nós estamos numa realidade diferente aqui, se a gente for olhar, né?
É, a nossa realidade é diferente, sim. A gente tem muita dificuldade com o profissional,
sim,
né? Principalmente porque é um profissional caro, né? E o SUS não cobre os valores que eles foram no particular, são oferecidos. Então, a gente tem essa dificuldade. Então, hoje, por exemplo, a gente não tem um neurologista, mas a gente procurou e hoje nós temos 2 profissionais médicos que são pós-graduados na área. Então,
perfeito,
é algo que a gente precisa ir adaptando. Então, a nossa realidade é outra, porque nós buscamos essas alternativas, né? Mas ainda não estamos satisfeitos. Nós queremos ainda fazer muito mais. Fazer um centro de acolhimento ao autista é legal? É. Mas falta mais. Uhum. A gente tem que buscar mais. A gente quer mais. Então, como eu falo, a saúde a gente nunca pode estar satisfeito. Por quê? Porque a gente tem que procurar melhorar todos os dias, né? E essas mães, com certeza, com a nossa gestão, elas vão ter o apoio, estão tendo apoio, e nós queremos fazer muito mais. Então, o centro de acolhimento é só o primeiro passo. Colocar 2 médicos lá, das 7 até as 19, é só o primeiro passo. Colocar o psicólogo, nutricionista, o TO, a fisioterapeuta, é o primeiro passo. Nós queremos mais. E é isso que nós estamos buscando, a parceria com a Unimed, com o Instituto Saber, né? E outros mais. Nós temos 5 parcerias. Semana que vem a gente vai ter reunião com eles. E a gente vai procurar também fazer o credenciamento deles, para eles poderem também estar atendendo as nossas crianças.
Eu lembro com a Circe e o Michel estiveram aqui, né, Circe? Falaram, nossa, que maravilha, a gente queria tantos aqui lá em Foz do Iguaçu. Você vê que a gente está um pouco mais avançado que vocês lá, né?
Meu Deus do céu, eu estou ouvindo o doutor falar aqui, eu estou, assim, pensando, Meu Deus, vamos para Foz do Iguaçu fazer uma revolução.
Não,
lá
vamos
também
fazer a parceria. Pode vir para cá e a gente fazer as parcerias. E essas ideias são importantes.
É muito triste para nós, né, em Foz do Iguaçu, ter que reconhecer que estamos realmente muito atrasados, porque é uma cidade com porte maior do que Santa Terezinha, em tese, financeiramente, mais possibilidades e muito mais atrasada, né? Nós não temos nem chega nem perto de um centro de acolhimento, né? Não temos aonde mandar os nossos autistas hoje. Quando a gente recebe as famílias, a gente indica que vá para a UBS, vai ser atendido pelo clínico geral, que nem sempre tem a formação adequada e entende, né, a singularidade do autismo. Tem muitos médicos que ainda estão atrasados, que acham que é frescura, que isso é besteira. Isso daí é falta de apanhar, né? As coisas que a gente escuta que são absurdas, né? E ver a iniciativa aqui com o médico, né, disponível, e eu conversei com o médico que estava no dia da inauguração, né? Profissional maravilhoso, ele inclusive falou que estava em contato, né, com o Dr. Thiago Castro, que hoje é uma referência no autismo no Brasil, né, que é de Foz do Iguaçu, e que está disponível, tem cursos de baixo valor, tem programas de incentivo de formação, né, para os profissionais. Então, a gente precisa também quebrar um pouco a barreira das mães, do pensamento de que tem que ser um neuropediatra, é obrigatório que seja um neurologista, não é. Um médico com um curso atualizado, que saiba identificar os sinais, que saiba fazer um encaminhamento, é, às vezes, muito melhor do que um neuropediatra que está atrasado, parado no tempo.
É isso que a gente procura, essa alternativa. Hoje nós temos o Dr. Robson, nós temos o Dr. Nicolas, todos dois têm a especialização nisso, estão trabalhando, ainda estão estudando, porque é uma evolução contínua, né? É uma educação continuada, mas eles já estão dando suporte para essas mães. O que não poderia é deixar parado e esperando o profissional neurologista vir. Né? Até que ponto a gente ia ficar sem atendimento?
A vontade
então, a
pública...
ideia dessas alternativas que foi bacana aqui para a gente.
E o mais importante que falar é fazer, né?
Fazer, exato.
É o que a gente... Havia muito falatório antes aqui, mas não se fazia nada. Em 90 dias a gente já fez bastante coisa acontecer.
Eu fiquei assustada, né, com a iniciativa aqui do doutor, né, que colocou ordem na casa. Eu fiquei sabendo que foram 48 horas aí para prontificar o centro e realmente ficou maravilhoso. Quem não conhece ainda, não foi, né, não teve ainda o prazer de ir lá, é algo assim... Foz do Iguaçu tem muito a aprender com vocês.
A gente está trabalhando cada vez mais para isso, né?
Gente, deixa eu falar para vocês, já são 9 horas e 1 minuto, nosso programa já passou uns 15 minutos aqui. O Jaimão tem o costume de falar que o programa dele ali é mais curto que rabo de porco, né? Porque é o gauchão, hoje não vai ter então, vai ser a metade do rabo do porco só. Tem mais algum destaque, Circe, que você gostaria de falar?
Sim, é colocar à disposição aspas, né? Nós estamos à disposição para atender as famílias atípicas, né? Que precisam de orientação, precisam de apoio. Nosso atendimento é integralmente gratuito para as famílias de baixo poder aquisitivo, que não tem condições de pagar, né? E a orientação está disponível...
E contato com aspas?
Eu vou deixar à disposição aqui o telefone, né? Vou passar para vocês aqui o número do WhatsApp, podem contactar a gente por lá. Tem também o nosso Instagram, que é aspasfoz, né? Sigam a gente lá, tem bastante informação boa, né? E logo também teremos mais novidades para anunciar.
Que legal. Queria muito agradecer a sua presença aqui e a gente espera você mais vezes, que esse assunto aqui rende e a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, até se acalentam em ouvir algumas situações com alguém que tem tanta experiência assim.
Muito obrigada, fico à disposição.
Doutor Pedro, mais algum destaque também?
Só agradecer, né, a doutora Cici. Ela está fazendo a parceria com a gente, a questão jurídica, ela vai estar sempre nos apoiando. Ela, desde o primeiro momento, se colocou à disposição, a gente agradece. Tá? E a gente vai estar sempre alinhando aí a parceria. E agradecer a população em geral, as nossas programações. Amanhã a gente tem a soltura de balões.
Uma caminhada, né, doutora? A gente vai ser aqui do Silvino Dalbon até a prefeitura?
Prefeitura, vamos ter essa caminhada com os pais, com os professores, com o pessoal da saúde, a Vanessa, a secretária, junto com toda a sua equipe. E é só agradecer e colocar para as mães, para os pais atípicos, que nós só estamos no primeiro passo. Tem muito por fazer e nós vamos fazer, tá bem?
Beleza, então.
Não deu tempo de responder as perguntas aí, mas depois a gente consegue um tempinho para estar respondendo.
A gente vai dar uma olhada nas perguntas aqui, a gente vai respondendo depois o pessoal aí no WhatsApp também. Muito obrigado mais uma vez também aos ouvintes da Cidade Verão, ao Dr. Pedro, bom trabalho, a Circe também. A Circe sabe que ela é vai na Marinha, Circe?
Sim,
é da Marinha,
sou. Né? Sou capitão-tenente da Marinha.
Capitão-tenente da Marinha, isso aí também. Advogada, capitão-tenente da Marinha e mãe, né?
Principalmente mãe.
Gente, 9:03, a gente fica por aqui. Sexta-feira que vem tem mais Prefeitura em Ação. Um abraço a todos, um bom fim de semana e até lá.